Cara, eu tô com muito desinteresse. Eu vou confessar para vocês que eu tô muito mais interessado em assistir o Justiceiro do que
Também.
esse
Porra,
DC. Não, não tô.
também.
Não, na verdade eu vou falar nem pro Justiceiro, eu tô ligando, cara.
Ah,
Tipo,
para,
realmente.
Guilmo, porra.
Não, não, o Bigode. Não porque, tipo, ah, eu acho que vai ser. Porque realmente eu esqueci da série da Marvel no Netflix, cara. Eu realmente, assim, tipo, meio que eu me desliguei. Eu acho que eles fizeram. Porque antes, querendo ou não, você tinha um espaço pra outro, mas eu teve a primeira temporada do Demolidor, eu acho que veio a Jessica Jones, depois veio o segundo Demolidor, e logo depois veio o Luke Cage. E meio que depois do Luke Cage, assim, deu uma pausa, aí nessa pausa, só voltou bem depois com o Punho de Ferro, que não foi grande coisa. Aí, tipo, eu já nem arrisquei a dar o Punho de Ferro, porque eu já tava. Cara, tipo, não é uma parada como o Walter falou, não influencia nada em minha vida. Então, tipo. Porra, talvez assim, se eu sentar e ligar a TV e deixar rolando ali, eu assisto. Não tô tipo, caralho, eu tenho que ver como vai ser a série do Justiceiro. Realmente não tem mais essa empolgação como tinha no Demolidor, por exemplo.
Tu sabe uma série que eu tô empolgado pra ver?
Qual?
A do seu pai.
Ah,
Tô ficando
sei,
bêbado
pô.
já, eu tô ficando
Sabe
bêbado.
qual é a série que eu tô empolgado pra ver? A
Qual?
temporada do Dossiê Márcio Seixas, cara.
Puta
Essa.
que cara! Isso tá genial, cara.
Terceiro,
Porra.
terceira, quarta. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por causa do Kenô, eu desisti de ver a terceira temporada. Ele falou que tava
Porra, não,
chata.
termina, cara, termina, termina. É porque é o seguinte, cara, as duas primeiras temporadas foram realmente muito boas, cara. Eles põem bem o. Eles
Não,
realmente.
você fez o binge watch?
Como assim?
Aquela maratonou.
Ah, maratonei, cara, porra. Tipo, a primeira e a segunda temporada eu consegui
Cara,
ouvir tudo numa porrada só.
cara, eu
Caralho.
confesso que eu passei o final de semana inteiro, eu tava fazendo os meus slides, aí no outro. Outro cantinho da barra da tela tava o áudio da porra lá do negócio
É,
de
eu
você.
posso.
Mas, cara, eu ficava me cagando de rir, velho. Que é um absurdo.
Eu posso falar uma coisa pra vocês com
Meu.
toda sinceridade? Quando o Kenô falou que saiu a terceira temporada, eu fiquei tão alegre que parecia que realmente eu ia ver uma série, tá entendendo? A expectativa era de uma série. Caralho, terceira temporada, puta que
Não, o
pariu!
próprio. Cara, o próprio Marcelo, ele tá tratando como uma série, cara. Ele já falou, já tenho mais três temporadas, ou seja, vamos ter seis temporadas, e ainda
Nossa,
vai ter um
seis.
especial. Tipo, cara, é um
Cara,
especial. O especial que vai ser Batman versus Sininho, né?
Eu já gravei a quarta, já gravei a quinta e já gravei a sexta. Também gravei uma edição especial, Batman e Sininho, de 40 e poucos minutos, quase 50 minutos, que vai ficar na gaveta. Então a continuação vai se dar da seguinte forma. Dessa série, primeira, segunda, terceira e os demais, absolutamente todos os vídeos desse dossiê estão liberados. Direitos autorais liberados para quem quiser. Se o seu canal tem audiência, se você quer baixar os vídeos e colocar lá, já está autorizado. Então, baixem e divulguem à vontade.
Não,
Sim!
Batman
Porra,
esse
sabe o
ninho.
que seria mais
Não, vai ter
foda?
os Vingadores, cara. Vai ter o Batman com o Nando Moura e os reaças, sei lá.
Sabe o que seria mais foda? É se esse especial saísse no Natal, né? Especial de Natal. Márcio
Caralho!
Seixas e Sininho.
Não, cara, o que eu fico
Ele
mais
lendo a
bolado,
Bíblia,
cara.
né?
Cara, o que eu fico mais bolado é com o cara com aquele. Esse especial, ele tem 50 minutos de áudio dessa porra.
O Pato falou uma coisa muito foda agora, que foi o Marcelo, ele revelou um dos áudios do Márcio, lendo trechos da Bíblia, né? Os 10
Sim,
mandamentos.
sim, sim.
Aí ele dizendo, tá vendo essa parte que ele tá dizendo, que não é pra cobiçar a mulher do próximo? Cara, não sei o quê.
Cara,
Calma aí, calma aí. Isso
aí
foi na
eu.
terceira temporada?
Foi,
Ah,
tá
tá,
no
beleza.
segundo.
Porra, olha o spoiler, olha o spoiler.
Cara, isso aí que eu acho escroto dele, o Valdo. Porque aí ele já quer pagar de moralista, ah, moral os bons costumes. Não, porra, cara, aí não, cara, aí não.
Tá
Não, cara,
ligado
se
que
tu
o
for parar
bigode
pra
tá gravando, né?
ver, boa parte desses áudios que ele tá divulgando são muita coisa que não tem nada a ver, Keno.
É,
Coisa de cunho
sim.
pessoal,
Mas aí você deve
assim,
ser
talvez
raiva
seja
já.
reclamando do tempo, sabe?
Não, raiva
Mas
com.
eu vou confessar pra vocês que tem coisas ali que, sinceramente, eu concordo com o Márcio Seixas.
Não, tem. Sim.
Já com
Tipo o quê? Tipo o quê?
72 anos tendo que aguentar. Cara, o cara com 72 anos tendo que aguentar aqueles fãs chatos
Não, não.
pra caralho, velho.
Aí.
Não, mas
Aí. Não, aí tem um ponto, Valdo. Tipo, se fosse em questão de. Na rua, ou até mesmo no Facebook, eu até entendo um pouco o até o
perfil
bigode
dele.
encontrando ele?
Aí depende como você.
Abordo geral na educação.
Mas agora, porra, ele foi pra um evento. E em evento isso vai acontecer. Cara, ele tem que aguentar. Ele se dispôs aí. Ele fala na porra do áudio que ele tava achando que o evento ia ser tipo evento do Sebrae. Porra, tomar no cu. Ele quer comparar um evento executivo com evento de anime? Porra, não, né, cara? E tipo, ele foi porque é sedento com dinheiro. Tem que se fuder mesmo. Agora, realmente, no Facebook, pô, é meio foda, pô. Ele não respondeu tudo.
Cara,
não tem que ficar passando a mão na cabeça de todo mundo toda hora. Mas agora, ali, quando ele se dispôs pra ir ao evento, meu irmão,
ele tá preparado.
Entrega a alma a Deus pro socorro da galera lá.
Olha só, eu aprendi uma coisa, por incrível que pareça, com o Danilo Gentili, que eu não vou negar que ele, de fato, em algumas coisas, ele é engraçado. E no passado, ele era engraçado pra caralho. Ele falou uma coisa que é verdade. O cara que se diz fã, admirador, o cara só quer tirar uma onda pra botar no Facebook, que também tem essa onda hoje em dia, né? Que no passado tu pegava o autógrafo do cara e falava, conheci tal pessoa. Tu não botava isso num local pra divulgar. Quando eu conheci o dublador do Super Choque, o cara tava almoçando no mesmo lugar do que eu. Eu não fui lá e pedi pro cara, enquanto ele almoçava, tava confraternizando, que acho que era o aniversário de alguém da empresa dele, né? Eu não fui lá e pedi um autógrafo pro cara. Eu fiz como o Danilo Gentili até falou. Eu esperei o cara acabar de almoçar, que é um momento reservado dele. Fui até ele quando ele foi pagar a conta, porque era um restaurante aquilo, e falei, pô, tudo bom? Você é fulano. E, pô, tem como tirar uma foto com você? Eu tenho um podcast, você pode gravar uma mensagem pra gente e tudo mais. Ele falou, porra, beleza, tudo bem. Quando eu encontrei o nosso querido, não vou dizer padrinho, que é meio forçado, mas, pô, solícito pra caralho, o Garcia Júnior. Eu encontrei ele
numa... Garcia Júnior, inimigo mortal de vocês.
Cara, eu tô me segurando. Eu tava com muita vontade. Eu tava com muita vontade de mandar uma mensagem pro Garcia Júnior e falar assim, cara, olha só. Porra, que merda isso. Não sei, mas foda-se.
Não se mete nisso.
Não vou me meter, não.
Cara, mas a resposta lá do Wendell Bezerra foi sensacional.
Sim. Muito, cara. Muito.
Eu encontrei o cara na fila de pagar o estacionamento.
Eu não sei qual foi a resposta mais sensacional dessa semana. Se foi do Wendell Bezerra ou se foi daquele casal lá pro Nando Moura.
Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá.
Vocês viram a resposta?
Não, mas o Nando Moura já refutou. Ele tocou duas guitarras de cor diferente, falou refutei e é o máximo. Nando.
Calma aí. Trumpa!
Ele mandou o solo de Master of Puppets e aí pronto, refutei, cara.
Tipo, porra, foda-se, né?
Cara. Ai, cara, na moral, não vamos falar disso.
Não, ele vai mandar foto de uma rola, tipo, Kim Kataguri.
Não vamos falar disso, não. É sério, me dá raiva falar disso, porque...
Sim, também, cara.
Porra. Tá foda. Não, é sério, tá foda. Tipo assim, só a última. O cara botou uma parada do Bolsonaro segurando a bandeira do Estado de Israel. Aí veio um idiota. Ah, Bolsonaro ou nazista? Aí o maluco respondeu com o Bolsonaro, com aquele cara que eu botei a foto, nazista, né? Aí o cara veio e refutou a ideia, falando que... Acho que eu nem vi o vídeo, que eu não quis me estressar. Que acho que a galera tava falando coisas de Hitler e a galera de esquerda batendo palma. Aí eu... Ah, foda-se, sabe? É o que eu tô falando. O cara não tá fazendo academicamente. Ele quer refutar uma parada só pra dizer que... Ah, foda-se. Nossa.
Não, e essa viagem do Bolsonaro pra Israel não foi nem...
Não foi viagem, é aqui no Brasil mesmo, acho. Ele tava segurando a bandeira de Israel.
Mas o Pato tá falando que ele viajou uma vez pra Israel.
E não é viés de ter boa relação com o judeu, não, é com o evangélico. O evangélico preza muito por
eles. Privatizado pelo pastor Geraldo, né? O pastor privatizador, né?
Agora, só fazer uma pergunta pra vocês. Isso já é um cash ou a gente vai começar o cash?
Não, vai. Continua nisso aí. Isso aí
então, olha só. Fala galera, esse é o Weekcast, eu sou o Bigode, eu já tô gravando, eu já estou sobre o efeito do álcool, vocês vão gravar comigo, ou conto.
O cara fica bêbado com vinho, puta que pariu.
Mano, olha só, presta atenção. Presta atenção que eu já tô bêbado.
Porque vinho me dá dor de cabeça.
Não acordo com dor de cabeça. Olha só, eu não sou uma pessoa que tô acostumada a beber, eu quero criar uma rotina de beber vinho, sabe? Eu gosto, acho maneiro, o caralho é quatro. Então, tipo assim...
Tipo o falecido Albino, né? Que sentava em sua poltrona com seu belo roupão e fumava charuto.
Sim. Então, tipo que assim, eu saí do doce e tô indo pro seco, tá entendendo? Tô na transição. É. E, cara, isso é mais forte. Então, eu já bebi. Essa é a segunda taça e eu já tô meio alegre já. Esse é o Weekcast, a gente vai bater um papuzão em chão de mesa, sim, com ele, o sapo mais pulador, o Kenoa.
Tudo no improviso.
E estamos com ele. Sim, direto do Belém.
O cara tá muito doido, cara.
Direto do Belém do Pará, o Walter.
Vinho pra mim tem que ser um brusco.
Eita, aí estamos com ele sim, direto da Augusta. Opa, tô.
I'm Batman.
E eu.
Não, cara. A fala agora não é essa. A fala agora é. Puta que pariu, nasceu.
Caralho.
Caralho, porra.
E eu, o Bigode, com as suas volumosas coxas. Solta a vinheta!
Puta que pariu, nasceu, caralho! Puta que pariu! Oh, aleluia, caralho! Puta que pariu, nasceu, caralho! Puta que pariu! Oh, aleluia, caralho! Puta que pariu, nasceu, caralho! Puta que pariu! Oh, aleluia, caralho!
Eu queria um áudio disso, cara. Suas volumosas coxas. Porque eu vou perguntar pra vocês. Eu vou pedir pra vocês talvez evitarem falar nomes. Apesar que a gente já falou, eu acho que não tem nenhum problema, não dá processo isso.
Não tem problema, cara. É, não, aí eu viro pra vocês e pergunto.
Nossa, eu tô com o pau assanhado agora.
Cara, a gente tem que tomar cuidado com os segundos vídeos. Aí o Marcelo colocou o nome dele, pode ser falado tranquilamente, porque dá aval nisso.
Sim, o Marcelo, mas o Batman não.
Jogou a merda no ventilador.
Cara, pior que eu tava pensando, caralho, meu, vai dar mó chibu se ficar falando isso em podcast e tudo mais. Hoje mesmo escutei 3 podcasts que tocam desse negócio assim.
Então,
cara, mas é muito engraçado, cara, querendo ou não, tipo, a situação lá, verdade. Mas, cara, é um negócio muito engraçado, cara.
Sim.
Mas é, velho. É pra aí, cara.
Olha só, papo sério. Eu não sei vocês, mas quando eu já escuto uma porra dessa, eu já penso numa palavra de meme, tá entendendo? Tipo, puta que pariu, o caralho nasceu, ou tipo, suas volumosas coxas. É uma coisa pra usar no dia a dia, tá entendendo? Cara, assim, o Rafael só não me respondeu isso. O Rafael. Fala.
Eu, por exemplo, quando tá fazendo calor aqui em Belém, eu falo, Belém, 33 graus, à noite. Feira. Marcelo, você não tem noção, Marcelo, tá muito calor aqui, Marcelo.
Cara, botaram um papel com lápis, Marcelo. Um papel com lápis.
Cara, eu tenho que dizer realmente, cara, não, eu entendo o Marcelo. Eu não acho que você entenda o Marcelo tá aí, tá fazendo. Porque, cara, você viu que o cara era, era o divã do maluco, né?
Era qualquer merdinha também, né? Do cara.
Qualquer merdinha que o cara tinha que reclamar da vida, o cara já vinha. Porra, Marcelo. Porra, o cara é um estelionatário. O cara. Eu, se fosse Marcelo, ele tinha mandado ele a puta que parou no terceiro áudio.
É, sabe o que seria mais legal?
O mais engraçado que pro cara, todo mundo ou era estelionatário, ou era psicopata,
sim,
ou era execrável.
Execrável, que é. Mas pelo que eu entendi, a sociedade era que um era estrela, uhum, que daria visibilidade pra empresa. E o outro era o.
Exato.
Trabalhava mais, sabe?
Não, isso é na visão comercial, né, o Pato? Tipo, você vendo pro fora, a cara, a propaganda do negócio seria o dublador em questão.
Ainda tinha a terceira pessoa lá, que era o Brader, que ele é uma espécie de Walter Mercado.
O Brader, pelo que eu entendi, ele era o editor da parada e, pô, coitado até hoje não. Recebeu o pagamento, né?
Processo,
O Bradley, ele é meio bigode, então, né? Ele era o editor da parada.
Não, cara, o cara. Duas coisas. Isso que eu fiquei puto, cara. Que aí que eu comecei a falar, pô, esse dubladão é um filho da puta. Porque, tipo, ele não pagou o cara e ainda por cima o cara caiu no imposto de renda por culpa dele. Porque o cara não deu aval, não deu nada pra ele poder provar aquilo. Ou seja, o cara ficou
doido. Ah, mas por que o filho da puta do Marcelo não deu também?
É, aí você tem que perguntar a ele. Você pode mandar essas perguntas pra ele.
É, ele
pode
responde. Ele
responde, responde, cara.
Mas calma aí, rapidinho. Calma aí. Silêncio, porra. Calma aí, porra. Vamos organizar a parada aqui. Calma aí. Desculpa, Walter. Estou alterado pela bebida. Calma aí. Eu, o Keno, ficamos sabendo disso por intermédio do grupo dos Lamentáveis / Weakcast ali, mais ou menos. Né? Só tem eu e o Keno. Walter e Pato, vocês ficaram sabendo pela gente ou vocês ficaram sabendo por outra rede social? Começando pelo Walter, que eu cortei.
Alô?
Pô, muito bom, Walter. Realmente, pô, fiquei impressionado como você descobriu isso. Isso é de uma tenacidade sensacional, realmente. Porra, tá aí, ó. Imprensa jornalística, aprenda com esse menino.
Walter?
Muito falha de cobertura.
Exato.
Que não falou.
Sim. Walter, tá aí? Foi reclamar Walter com o Marcelo que eu cortei ele.
Foi, tá ali, ó. Marcelo, você não vai acreditar o bigode, que eu odeio esse bigode.
Mas fala tu, Pato. Pato, como tu descobriu isso? Tu descobriu lá no grupo do WeCast ou tu acabou descobrindo em outro lugar?
Cara, acho que foi no Twitter, mas praticamente concomitantemente com o WhatsApp.
Né? Porque até agora eu não sei como... Ah, ó o viado aí, filho da puta. Ô, Walter, seu viado. Aê,
não, mostra aí pro bigode o que tem que se beber. Mostra aí. Olha só.
Aí. Oi, Walter. Aí, tudo aí, bom? Cara. Eu já estou alterado pra caralho.
Mas é uma bicha, meu
Deus. Ó, aqui pra você. Aqui pra você, ó. Ó. Ô Marcelo, porra, Marcelo, o Walter tá tirando óbvio com a minha cara.
Imagina, é um mashup com Feira da Fruta agora.
Caralho, ô Walter, como é que tu ficou sabendo disso? Tu ficou sabendo lá pelo grupo ou você ficou sabendo nas internet?
Eu?
É, do vídeo, do dossiê.
Ah, do dossiê, eu tinha visto isso vagamente passando assim pela timeline do meu Twitter. Só que eu tipo caguei, né? Porque eu nunca fui assim muito fã de dublador, essas coisas todas. Só que aí, de repente, quando eu ouvi comentando que tava muito engraçado, eu disse, não, cara, eu quero rir também. Aí eu comecei a ver a primeira parte não tem porra nenhuma, né? Ele explanando que vai ter vídeo e tal. A segunda parte, bem mais ou menos, a partir da terceira, caralho, meu. Muita doideira, cara, muita viagem.
Mas realmente parece uma série, né? Porque a primeira temporada é pra apresentar os personagens, né? O primeiro episódio. O segundo episódio é mais ou menos morto. Aí o terceiro episódio já começa com tudo, cara. Porra, é.
Cara, tipo Breaking Bad, cara. Até melhor que a primeira temporada de Breaking Bad. Sim. A primeira temporada era uma merda.
Realmente, você vê como a capacidade dos áudios, elas vão engrenando, cara, é realmente sensacional. Sobre a questão
só
ali
que
do...
Só que a única coisa que eu critico é o storytelling do cara, porque o cara, ele não sabe ser dinâmico, ele não sabe escolher, assim, os áudios certos.
Não. Discordo você, Walter. Aí que tá o detalhe, ele mostra daquele jeito pra não mostrar que tem edição, ele mostra daquele jeito pra mostrar que não tem falcatruas. É meu ponto de vista.
Assim, não, é exatamente isso. Ele fala na terceira parte que ele tá fazendo aquilo ali junto com a gente, e ele praticamente só tá gravando e mostrando os áudios que ele tem. Ele realmente não sabe o que ele tá ouvindo. Ele falou que tem muita coisa ali que ele não tem noção. Tanto que eu falei que esse é o problema dessa terceira etapa. Essa terceira etapa tem muita coisa que não serve pra nada. Só serve pra confirmar realmente que o dublador disse era mentira, né? Porque ele falou que ele não controlava o Facebook, porque ele não estava conveniado a curso nenhum e que o cara que estava falando isso era mentiroso. Não, você realmente vê que o Marcelo era o cara que fazia todo o planejamento comercial da parada, que realmente a ideia, de certo modo, partiu dele.
Você...
Verdade e tal. Isso tudo é comprovado.
Só interrompendo aí o Kenô, vocês ficaram sabendo como começou, não foi a briga, né? Porque foi por conta da gestão da página do Facebook do Márcio Seixas.
Sim.
Além de controlar a página lá da fórmula, da comunicação envolvente, ele também postava coisas da página do Márcio Seixas.
Sim.
Aí tinha muita coisa que ele postava e ele dava resposta para fãs, que o Márcio Seixas ficava incomodado, dizia, porra, cara, por que ficar dando resposta pra essa mesma pessoa? Faz sentido, não sei o quê. Aí, por causa disso, ele resolveu tomar a página dele, tomar a página da fórmula lá da comunicação, e agora ele quer dar o desdobro no cara e tirar o cara do negócio.
Sim.
Eu posso falar uma coisa pra vocês que eu tava procurando aqui até pra provar, mas eu acho que foi apagado. Eu tinha mandado uma mensagem pro Marcete, como eu mandei pra um outro dublador, e o cara me respondeu. Tipo, assim, uma mensagem boa, sabe? Eu vi um filme, aí o cara falou, pô, sou eu mesmo que faço essa voz, o caramba 4, parará, parará. Aí eu mandei pro Marcete dele num filme que eu tava vendo dublado, só que ele não me respondeu.
Bigode, tinha que ter esperado o Marcelo.
Que a gente ouviu e viu naquele vídeo, ele não vai responder tão cedo, porque ele não é muito íntimo da internet de informar
porra.
Caralho, não, isso é uma coisa que tipo, é muito coisa de velho. Não, querendo ou não, o cara é velho, 72 anos de idade, mas cara, é muito coisa daquele velho que não sabe mexer em computador. Não, minha filha vai na reunião comigo porque ela entende dessas coisas de internet. Ele fala como se a internet fosse, sei lá, cara, uma coisa só, né, cara? Então, uma entidade, né? Porque ela entende dessas coisas de internet, ela sabe mexer em tudo de internet. Eu não, caralho, como assim? Tudo de internet.
O Keno, como profissional de TI, né? Imagina tendo um tio avô desse.
Cara, eu atendi, cara, quando eu tava trabalhando, atendi uma galera que era assim que me mandava essa, cara. Eu quase, porra, ficava pra morrer, cara. Não, vou fazer isso, vai deixar. Deixa comigo que eu resumo.
Não tem agora a faculdade pra isso, né? Profissional de internet,
profissional de vídeo. Eu vou falar assim uma coisa pra vocês. Desculpa, eu realmente estou bêbado.
Você tá muito leve, cara. Ele bebe
duas taças e fica bêbado.
Ah, vai tomar no cu, porra. Olha só. Olha só. O grande lance é o seguinte. O que eu achei assim meio corajoso, eu não sei como vamos aproveitar que temos dois / juristas na mesa. Assim, o que eu fiquei mais de cara foi com a atitude do Marcelo e não, como eu posso dizer, assim, não mencionar nome de terceiros. Porque se ele ainda botar só o nome do Márcio Seixas, que eu acabei de falar que eu não queria falar, do Batman, tudo bem.
Márcio Seixas,
foda-se. Nós somos um programa...
Ele fala que o Palmeiras tá latejando e o caralho é
quase. Porque, tipo assim, eu falei porque numa parada e vocês cagaram. Eu não sei se eu falei no pessoal com o Keno. Ele usou de uma parada muito assim, sabe? Na terceira temporada, não sei se vocês viram o primeiro episódio, ele começa assim o discurso, não? Porque eu trabalhei pra Globo, eu trabalhei pra Record, eu trabalhei pro cu do Judas, e eu fiz isso como jornalismo investigativo. Eu não sei se ele vai usar isso como argumento, tá entendendo? Porque nos Estados Unidos você tem a primeira emenda, se não estiver enganado ali, respaldando a imprensa. Só que eu não vejo isso como um trabalho de imprensa, tá entendendo? Eu vejo mais como uma coisa de denigrir a pessoa. Se ele tivesse escrito tudo bonitinho...
Bigode, tu acabaste de falar. Esse cara, ele falou durante os vídeos que ele era jornalista.
Sim.
Ele, sendo jornalista, ele utilizou o respaldo do direito de resposta ali, sabe?
Talvez.
Porque, segundo ele, ele foi dado ali na página do Márcio Seixas, porque o Márcio Seixas falou... que ele se apropriou indevidamente da página, quando, na verdade, ele era o cara, ele era uma espécie de ghostwriter.
Sim.
Ele que ficava respondendo e postando propagandas e coisas ali.
Ele
resolveu fazer esse direito de resposta e jogar a merda no ventilador.
Mas o problema, Walter, é que ele põe terceiros na via aí. Mas o que eu queria falar é uma outra coisa, que é o seguinte... Eu acompanho mais um pouco esse mundo de dublagem, eu sigo o Guilherme Briggs, o José Leonardo, eu sigo o dublador do Johnny Depp, que eu esqueci o nome agora dele. E tipo, vira e mexe, o que acontece também que o Márcio Seixas foi malandro? Acontece de pessoas estelionatárias, realmente, estelionatárias na palavra certa, fazerem assim, pegarem a foto do Guilherme Briggs... Do, como é que é o nome mesmo do eu esqueci, do Adam Sandler, como é que é o nome dele?
Alexandre Moreno,
Ricardo Juarez, aí para assim, curso de dublagem, venha fazer o curso de dublagem online. E às vezes eu já vi, eu tenho quase certeza, o Guilherme Briggs fala, galera, eu não estou fazendo nenhum curso de dublagem online, não entrem nisso, ou não entrem na página tal, que não sou eu. E o Mar Seixas, ele fez um direito de resposta, não sei se vocês viram, eu não sei se eu tô sobre efeito do álcool, que ele fala, não, eu não estou em nenhum curso de dublagem online.
Sim, não, ele tava, realmente, isso aí também foi outro ponto que começou essa treta, né? Ele falou que ele não tava em nenhum curso, enquanto no mesmo ponto ele tava tentando tomar o curso do Marcelo, o qual ele mesmo diz, o qual o Marcelo mesmo mostrou, jogou documentos para tentar pegar o negócio.
Mas uma dúvida, o que eu entendi dessa da empresa, da fórmula de comunicação, é que é um curso de locução.
Sim, ele fala na terceira, é um curso de, ele não é exatamente um curso de dublagem, ele é um curso para ajudar as pessoas a falarem melhor, né? Melhorar a comunicação, como o nome diz, é a fórmula da comunicação envolvente, ou seja, eles visam mais o melhoramento da dicção, né? De ensinar o cara a falar.
Não é então... Só dubladores também, qualquer pessoa que queira melhorar a oratória ali. Pastor.
Jornalista.
Exato. Aí é que tá um negócio também engraçado, né? Porque o Márcio Seixas, ele era perfeccionista do tipo que ele não via essas diferenças dos caras ali.
Sim, sim.
Tipo, o cara querer, sei lá, pregar na missa dele, no culto dele melhor. Aí ele queria que, porra, ele atingisse mesmo o nível profissional dele, assim.
Não, cara. Puta do bagulho, cara. Não, o Márcio Seixas, ele é tão egocêntrico nesse ponto, cara, porque, tipo, ele queria que o William Bonner falasse que nem ele, né, cara? Tem nos áudios ele falando com o William Bonner. Não, primeiro, cara, ele destaca a importância do William Bonner na vida. Não, mas é um cara que ele fala...
Ele não fala o R.
Porra, vai tomar no cu, né, cara?
Ele não fala o T.
É. Porra, é muito escroto isso, cara. Realmente, que eu boto, pô, ele querendo ou não, ele tá ensinando pessoas a ter uma melhor oratória. Dois, nem todo mundo vai chegar ali já falando bem pra caralho. Tipo, pô, ele tá esperando que todo mundo fosse o Márcio Seixas. Porra, não é assim, cara. Aí é essas pequenas coisas que ele vai fazendo, você vai vendo que só vai aumentando, assim como também a certa filha da putagem dele em relação ao relacionamento de trabalho, até mesmo em questão de trocas de favores, que ele se mostra muito ingrato ali no ponto. Cara, é que me deixou puto em relação ao Márcio Seixas. Que realmente o fato dele ter o caso extraconjugal é errado, não é da minha conta.
É, pô, pessoal dele, né?
Mas o que me deixa puto em relação ao Márcio Seixas é exatamente isso, cara. Você mostra que ele não é um bom profissional, tanto como professor, que tem a função de ensinar, não. Tipo, o cara simplesmente ele quer desistir dos alunos no primeiro momento, cara. Ele não quer fazer um esforcinho para tentar ajudar o cara. Não, vamos ver aqui se eu consigo fazer esse cara melhorar, o que até seria um bônus pro curso dele, né? Se ele conseguisse fazer um cara que, como ele diz, tem voz travada, ou fala que nem defunto, ou essas porra assim que ele põe nos áudios, ele conseguisse melhorar isso, porra, isso ia ser um ponto positivo foda pro curso dele. Não, mas o que o cara quer fazer? Ele quer ficar depreciando a porra do aluno, primeiro pelas costas do aluno, tipo, não chega nem pra mandar
não,
real.
Não, calma aí.
Acho que isso aqui não é pra você. Aí é foda. Não,
olha só,
porra, isso que me deixa puto com a parte.
Eu vou defender uma coisa aqui, calma aí, olha só. O Walter, eu nem vou pedir pra ele falar isso. Eu vou falar eu. Calma aí. Vamos lá.
Olha só. Tá pensando,
não, é
né?
Sério, é sério. Calma aí, olha só.
Bigode, bebe uma água.
Não, eu comi uma uva ali. Olha só, rapidinho, calma aí. Olha só, a parada é o seguinte. Ô, Pato, participa, viado. É, o grande lance, assim, eu não vejo nenhum problema ele falar mal dos alunos pelas costas. Que professor faz isso?
Eu sei.
Então, aí é um detalhe. Eu acho o seguinte: se ele está dando a aula e não está agindo como professor.
Agora, vou te dizer uma coisa. Eu não faço isso, pelo menos não em grupo de WhatsApp, cara.
Beleza.
Não, você não faz, nem não, pra não, gente, ô Walter, você faz isso.
Ô Walter, calma aí. Calma aí. Eu não tô falando nesse sentido. Eu tô falando como, em geral, os professores. Eu já estive em sala de professores. E professores fazem certas reclamações de aluno, não como ele fez.
A gente faz certas reclamações com alunos e tudo mais, mas a gente faz reclamações ali entre colegas.
Sim, assim. Mas olha só, ele também tava fazendo uma reclamação entre colegas, entre colega dele / psicólogo.
Agora, o lance do Márcio Seixas foi fazer reclamação, e às vezes tá lá na porra dos vídeos, às vezes em grupo de WhatsApp.
É.
No grupo ali do pessoal dos dubladores, porra.
É, era nisso que eu ia chegar. O problema é quando ele faz isso em grupos e o caramba quatro. Se ele estivesse fazendo só com o Marcelo, porra, show. Mas esse é o problema. Então, tipo assim, um exemplo. A parada lá do que ele foi no festival de anime. Ele quer reclamar do hotel, mano? Porra, beleza, reclama. Teu direito, o caralho, a quatro. Agora, é nesse ponto que eu concordo com o Keno. Porra, na moral, o maluco é macaco velho. Você vê que ele já foi mais de um evento de anime, seja lá qual for o tipo de evento. Ele sabe como é que funciona. Os caras que aparecem lá é galera como a gente, velho, já até mais velho que a gente. É um maluco que curte isso, cara. Então acho que ele tinha que estar preparado pra isso. Porque não vai aparecer um moleque de 10 anos ali, que é fã pra caralho. Vai aparecer um, dois, três, tá entendendo? Agora, o cara tá cobrando uma parada de um meio que, porra, na moral, o que fez os dubladores no Brasil serem o que são foram esses grupos, foi festival de anime, foi a internet. Que se não fosse internet, esses caras não seriam ninguém, cara. Porque foi o que o Keno falou como argumento. Porra, fizeram petição pro cara participar.
Aí, mas é, Mas aí é que tá a questão, Bigode. Se o cara não gosta, se o cara odeia...
Ele faz que nem o Alexandre Moreno, fala que não vai, porra.
Sim. Dá, cara. Aí o cara fica nessa palcozice do caralho, fica reclamando por trás. Aí na frente, fica elogiando o evento. Sim. Ai, tudo lindo.
Mas o Val, tem... Mas... Fala, pá, deixa o Pato falar.
Mas ele foi lá e cumpriu as obrigações dele. Ficou de tal horas a tal horas... tirando foto dentro do evento e tal, ele desabafou lá no foro íntimo dele com o cara que ele julgava ser confiança.
Sim, concordo com o Pato, ele não deixou de fazer o papel dele. E a gente sabe que deve acontecer isso, cara. A gente vê vários filmes que acontecem isso. O cara vem, sai do palco, ai que saco, eu não aguento essas crianças. Tipo o Curse, o palhaço, sei lá. ou o Bingo, rei das manhãs.
O Bingo, se ficar o Bingo.
O
que ele fala na cara, né, cara?
O Bingo,
ele vai embora.
É, o Bingo, o rei das mães. Cara, tu acha que não deve rolar isso? Rola, cara, é normal. Porra, por isso que eu vou falar aqui...
Logo depois de tomar um shot de Dreyer, né? Dar uma cheirada numa...
Dar uma cheirada. Tipo, eu vou ser bem sincero. Porra, mais uma vez pago o maior pau pro Garcia Júnior. Porra, por causa disso, o cara foi muito solícito. Muito. Cara, sim. O cara deu o telefone pessoal dele pra mim. Eu só mandei mensagem pro Garcia Júnior, eu só mando em 3 dias específicos. Na verdade, 2, que eu mandei mensagem pra ele. No aniversário dele. Na primeira vez, quando a gente apresentou o programa, eu fiz a edição e mostrei pra ele. No aniversário dele e no Natal. É quando eu mando mensagem pra ele. Só. No aniversário dele. E por acaso, é 3 de março o seu aniversário, não é, Kino?
Quê?
3 de março o seu aniversário?
Meu é dia 2.
2. 2 de março. É o mesmo dia do aniversário do Garcia Júnior.
Eita!
Eu falei. Aí. Então, desejarei de novo feliz aniversário pra ele. O cara foi super solícito.
Bota no Google Agenda o aniversário dos dois.
Não, também. Nem precisa. Eu já decorei. É 2, eu pensei que era 3. Eu já aprendi.
Que é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô colocando aniversário de todo mundo, meus compromissos no Google Agenda. É um milagre, cara. Porque eu me lembro do aniversário de todo mundo graças ao Google Agenda.
O meu é 25 de janeiro, agora, você sabe, né? 25 de janeiro. Sei. Então...
O dia que eu peguei nas suas coxas.
O meu pau tá aqui assanhado.
Pau assanhado. Puta Bigode, que... Bigode, eu estou aqui deitado na cama, nesse calorzinho. Sabe o que eu tô pensando nesse momento? Eu tô
matando os... Mamilos! É foda, né, cara? É muito complicado. Vamos juntar os cash pra gente só não ficar falando disso, que senão vai ficar repetido?
Não, só...
Fala, Pato, pode falar à vontade. Fala, pode falar.
Não, é que o sócio tá fazendo é crime de difamação.
Sim.
Se o Batman quiser, ele entra com uma ação, né, que é ação privada, né, pública.
Sim.
Difamar, tô aqui até abrir o código penal aqui. Difamar alguém, imputando fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É, não vai chegar a ser preso, mas.
A merda toda. A
puta, e ainda tem.
Já deixou claro. Calma. Olha, vocês podem pegar meus vídeos aqui e podem replicar na internet. Essa que você é merda. Se ele entrar com uma ação contra o YouTube, não vai adiantar de forma nenhuma, porque o. Os vídeos vão continuar sendo replicados
aí, né? Não, ainda tem a posições do crime que a pena aumenta de 1/3 se cometido com pessoa com maior de 60 anos de idade e se é feito na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
E detalhe, não foi só ele não só difamou o Márcio Seixas ali, como ele difamou o nome de muita gente. A filha
da... fala o nome das mulheres e tal.
As mulheres ali, cara.
Então, ele tá passivo de ser processado pelo Batman e por todas as outras pessoas que ele cita.
Ai, isso vai dar muito pano. Cenas para as próximas temporadas. Será que alguém vai morrer nesse processo?
Rapaz, ele deixa claro que eu poderia. Você já falou. Eu acho muito surreal quando ele manda aqui. A galera já falou para eu tomar cuidado. Aí ele já mandou, mas caso aconteça alguma coisa comigo, eu já tenho 3 pessoas que têm as gravações, tudo copiado. Caralho. Essas 3 pessoas já passei a ideia deles também passarem para mais 3 pessoas e essas 3 pessoas passaram, tipo, passaram correndo. Ah, né? Vai aí que você não entra na corrente dos áudios do Márcio Seixas. Olha aí, sua chance. E ele também tá fazendo essa
do Márcio Seixas é melhor do que o do Gemidão do WhatsApp?
Porra, cara, com certeza, com certeza. E porra, e ele falou também, novamente, ele tá fazendo divulgação dos vídeos, falando pra galera espalhar mesmo, e isso aí. Tanto que chegou ao ponto que, cara, eu vi logo isso logo no começo, né? Eu e o Bigode, a gente acabou vendo logo no começo. Assisti a primeira parte toda. Cara, o máximo de views que ele tinha nos vídeos eram 230 pouco em cada view. E, tipo, e curtida, tipo, tinha, sei lá, 20 positivos contra 10 negativos. Uma coisa curiosa é que todo vídeo tem sempre 10 negativos. Né? São o Márcio Seixas mais 9, negativou nos vídeos do cara. Então, tipo, todo vídeo, e simplesmente depois disso, em menos de 3 dias, o negócio se espalhou tanto que ele já tava, tipo, passando de 10 mil já visualizações em cada vídeo.
Ele tá... O vídeo tá monetizado?
Não tem como a gente saber. Só ele sabe, eu acho.
Ele falou, segundo ele falou que não.
É que eu uso o Adblock, então eu não sei.
Também, mas o Marcel falou que não.
É, a gente tá quase uma hora falando disso.
É bom, cara, é divertido, cara. Cara, quando que você imaginaria, cara? Tipo, a gente tá em quê, cara? Em agosto. Agosto é um mês que não acontece porra nenhuma. Tipo, política tá uma merda. Tipo, as redes sociais estão...
Agosto só aconteceu coisa errada, velho, até agora.
Cara, não, tá um desgosto você abrir, por exemplo, o Twitter e ficar vendo discussão de neguinho perguntando se nazismo é de direita e esquerda, e porra, veio essa parada aí pra divertir as nossas...
Aqui, ó, eu vou mostrar onde tá a resposta. Eu vou mostrar onde tá a resposta.
Olha, ó, o Bigode vai pegar a guitarrinha dele e vai começar a tocar agora. Vai aí, Bigode.
Cara, é só ler essa bandana dele de guitarrista.
É só ler essa porra aqui, ó.
Dicionário de política. Ah, eu tô mandando a menina. Que a menina te respondeu.
Eu pensei que o Bigode ia pegar o Mike Kemp.
Eu não tenho, eu quero comprar. Tá aqui, ó. Comuna, tá aqui, vê o que é comuna. Pronto, pô, tomar no cu. Será que eu fico puto com isso, já que você voltou só essa questão? É que o cara, ele não quer falar que comunismo e nazismo são a mesma coisa com um viés científico. O cara quer desmerecer só o comunismo. Foda-se, eu não tô defendendo o comunismo. Mas o cara só quer desmerecer por desmerecer. Ele não tá fazendo um papel social, intelectual e acadêmico, sabe? O cara tá sendo desonestidade intelectual. E tudo isso por causa, querendo ou não, de uns três babacas no Twitter como a Raquel Sherazade, cara. Que você vê que não, eu não vejo mais ela falar nada no Twitter. Eu sigo ela pra ver as merdas que ela fala. Não fala mais nada.
Agora essa semana...
Então,
ela falou agora nessa semana que a Leandra Leal... Ela falou agora nessa semana que a Leandra Leal, ela não deveria participar do Criança Esperança, porque, segundo ela, a Leandra Leal é a favor do aborto. Portanto, ela não é a favor das crianças.
Que pariu, né?
Caralho, bicho, eu lembro que muita gente criticou o Silvio Santos quando o Silvio Santos deu aquele cala-boca nela, mas eu acho que ele tava com razão, cara.
Tava.
Pô, não, não tava com razão, não. Não tava com razão.
Tava, só porque... Merda. Tava sim, tava sim.
Eu sei que não é legal, cara.
Ele não,
que ele é assédio moral,
gente. Não do jeito que ele fez, mas ele tinha que mandar ela calar a boca, assim, porque ela fala merda pra caralho.
Caralho, cara, eu sei que não, isso não é certo de se fazer, realmente, se o Santos foi errado. Mas, cara, tem hora que você vê essas coisas, você olha que você pensa, porra, mereceu.
Mas olha só, sabe qual o nome disso? Sabe qual...
Não mereceu, mas foi assédio moral. Aqui.
Não, tudo bem, mas olha só, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Assim, papo sério, isso é democracia, cara. É sério, é você escutar a merda que o outro fala. Isso só... É sério, não tô zoando, não. Eu tô sobre efeito do álcool. Mas...
Eu não tô rindo porque... Eu não tô rindo porque é engraçado, tô rindo porque é lamentável, cara, tô rindo de desespero. Eu
tô rindo de nervoso, né?
É, cara, porque tipo assim, cara, isso é democracia, cara. Mas sabe qual é o problema? É aquilo que a gente sempre vem falando, dia após dia, no recalque. A internet possibilitou que certos tipos de pessoas que não deveriam ter voz, agora tenham. Nem à toa que se vocês verem, cara, não tô falando nada demais, se quiser processar, foda-se. Você vê fotinho do Alexandre Frota de terno pra poder passar uma imagem de pessoa que tá falando coisa segura.
De
oclinhos, com um povo em preto e branco atrás. Que, olha só, papo sério. O Walter falou uma coisa e é bem verdade. Estou eu no aniversário da filha do padrinho do William. Aí vem um cara. Mas eu vou te provar que comunismo não dá certo. Um professor. Aí lá vem aquela história. Que eu já escutei.
Vocês chegaram,
o viado vai me cortar.
Ver o vídeo da resposta do do casal lá, que é o Leon e Leon... Nilce, né? Do
Coisa não, Negra. Não, o cara nem foi atrás disso, eu, sinceramente, só vi tá por alto.
Que... Cara, mas é legal, cara, porque ele vai atrás das bibliografias do cara e ele simplesmente descobre que boa parte das informações que o cara tirou foi de um livrinho chamado Guia Politicamente Incorreto.
Isso é uma bosta.
Puta, é do Leandro Marroque, cara, que é outro cara que é desonesto intelectual.
Cara, esse livro, eu já ouvi falar desse livro, pra mim ele tem uma cara só de curiosidade.
É, curiosidades. Mas é, esse é o livro que o cara acha que tá aprendendo história. Eu já falei, cara, antes da faculdade de história, acho que eu comprei essa porra, sabe? Aí você vai amadurecer. Opa, outra cerveja. O grande lance é o seguinte, aí o cara vem com aquele discurso, vocês já escutaram essa história do professor que vai provar que o comunismo não funciona, aí ele vai distribuir as notas iguais pra todos os alunos, aí todos os alunos param. Eu falei, cara, quem disse que o comunismo é assim? Quem disse que isso prova alguma coisa? Não prova nada, cara. Aí eu comecei a explicar pro cara o pouco que eu sei, aí o cara, não, é verdade, que não sei o que lá, mas eu não sabia. Esses caras sempre usam a mesma retórica. O mesmo discurso, tá entendendo? Que comunismo é de esquerda, quer dizer, que nazismo é de direita, é de esquerda, que matou não sei quanto. Caralho, a Igreja Católica matou uma porrada de pessoas, e aí? A Igreja Católica deu certo? Pra mim não deu certo, e tá aí, porque tem uma porrada de outras religiões.
Vamos falar o seguinte, nazismo é de esquerda, cara. Por que o nazismo é de esquerda? Porque o nome do partido era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão.
Só isso. Esse é o único.
Esse nome.
Exato, só
agora,
isso.
Agora, o partido nazista era de esquerda. Mas, porque... gente, durante a década de 20, década de 30, rolou uma quase revolução na Alemanha, quase culminou na Alemanha se tornando socialista comunismo. Mas fracassou. Só que, mesmo assim, ainda ficou impregnado ali na cabeça das pessoas, principalmente dos trabalhadores alemães, que o socialismo era uma coisa boa para aquelas pessoas, cara. Aí, o que que aconteceu? Da mesma forma com partidos políticos aqui no Brasil, eles pegam nomes assim, a solto, tipo
Partido Social Cristão do Bolsonaro?
Sim, né? Partido Ecológico Nacional, né? Partido de comunista, ecologia é coisa de economista, cara.
Social é coisa de comunista.
A mesma coisa o partido lá em 1921 fez, pegou e fez, formou o Partido Nacional.
Deixa o Pato falar, calma aí rapidinho, deixa o Pato falar que ele ia falar alguma coisa. Fala, Pato.
Tem um brocardo, né, que o papel aceita tudo. Você pode escrever o que quiser no papel.
Sim, sim.
Não. Então, o PT governou para os trabalhadores? O PSDB... Não. Trabalha para a social-democracia?
Não. Realmente. Cara, não, eu não saí só...
Partido, cara, gente, Partido Ecológico Nacional. Vocês sabem qual é o vice-presidente do partido? Dr. Ray.
Não, agora o partido do Romário... O partido do Romário mudou de nome para Podemos. Tem alguma coisa a ver com aquele movimento político da Espanha lá, de ocupação de praça? Não.
Cara, o Partido Verde... Aqui, o Partido Verde lá nos Estados Unidos, na Europa, é um partido de esquerda. O Partido Verde aqui é uma linha auxiliar do PSDB, pô.
Mas sabe qual é o problema? As pessoas se ligam muito a nomes, cara. Tá bom que às vezes tem questão de nome.
Solidariedade, cara. Gente. Solidariedade era aquele partido da Polônia pós-comunismo na Polônia. E não tem nada a ver com a porra de solidariedade.
Mas ô Walter, sabe qual é o problema? Olha só, eu até postei isso esses dias. Um imbecil veio e botou assim... Ai, acho que foi o Fidel. O Fidel usou não sei o que lá nazista. Ai, viu? A esquerda é nazista. Caralho, os Estados Unidos fundou a NASA... Com nazismo, então é NASA de nazismo, né não? Porque tinha o Van Braun lá. Então a NASA toda é nazista. Sabe? Cara, sabe por que eu acho que a gente tá certo nisso tudo? Porque, caralho, cara, nego é muito burro. Eu não gosto de fazer isso, porque eu não gosto de fazer isso, que façam isso comigo.
Não é, Bigode. Não é.
E o próprio regime nazista se apropriou de vários elementos já existentes. Então, partido nazista é hinduísta, por usar suástica.
Não,
partido porra. Nazista é, faz apologia do Império Romano.
Outra coisa também, cara. Sempre que vem com essa argumentação de que o nazismo é de esquerda, eles vêm com aquele broche nazista, que é inclusive o broche que tá na nossa capa lá do grupo do WhatsApp, que eu coloquei, que tem a foice e o martelo. O símbolo da foice e martelo não é um símbolo único e exclusivamente comunista, cara. A foice e o martelo, ela simboliza bem antes antes do socialismo e comunismo, eram os trabalhadores da cidade. O comunismo e o socialismo que pegou esses símbolos aí e associou da mesma forma como o Hitler pegou a porra da suástica. A suástica já existia antes.
Sabe o que falta esses caras lerem? Um negócio desse aqui, ó. Porra, vai ler, cara. É só ler. Não dói ler, cara. Cara, sabe qual é o problema? O cara, ele é um... Como é que é a palavra? Ele não é honesto, intelectual. Desonesto. É desonesto, ele é um desonesto. Desonesto. Porque, sabe... Ah, o nome do livro? O nome do livro, é ele apareceu no True Detective.
Não,
perdão,
você tem que ler isso aqui, tua conta da porra.
Perdão, ele é um livro...
Bigode. Aproveita e dá o nome do livro, o nome do autor, porque esse povo adora perguntar de onde que tu tá tirando essas
informações. Ah, tá. O nome do livro, ele é um livro que apareceu no True Detective, na primeira temporada, ele aparece em um frame. E por acaso eu achei ele aqui no Brasil, eu nunca imaginei que ele ia chegar. O nome do livro é O Livro dos Símbolos, Reflexões sobre a Imagem e Arquétipos. Ele pega uma linhagem mais junguiana e tudo mais, né? Eu não lembro o nome dos autores... Porque são vários autores, eu acho. Mas eu ponho talvez a foto do livro lá, se eu lembrar também. Se não quiser, mano, procura. True Detective, aí põe Book PDF. Of the Symbols. Tu vai achar. O grande questão é o seguinte.
Manda o link PDF do livro inteiro, pô.
Mas tem, os donos disponibilizaram no site deles mesmo. Eu acho, eu tenho quase certeza. Em inglês, se você souber inglês. Mas o grande lance é o seguinte. O cara, ele é um desonesto intelectual, porque, tipo assim, ele não pode chegar e falar assim, olha só, eu não gosto de comunismo porque eu acho que não funciona. Acabou. Ele tem que ficar refutando com paradas que as outras pessoas odeiam. Cara, o Stalin matou uma porrada de gente. Eu também acho estranho, porra, por que o comunismo stalinista não é tão repudiado quanto o nazismo? Que caralho, primeiro argumento que eu usaria, eu posso estar falando merda como professor de história formado. Caralho, eles ajudaram na Segunda Guerra Mundial a se livrar do nazismo. Não interessa os motivos. Eles foram os primeiros a chegar na Alemanha e, junto com a Inglaterra, conseguiram vencer a
ofensiva nazista. Pelo motivo simples que é o seguinte. O pessoal adora falar que o Stalin matou o triplo do que o Hitler matou. Mas tu tem que ver quais foram os motivos da morte. E outra coisa também. O lance do nazismo não foi só matar judeu. Foi o requinte de crueldade.
Sim.
E não só matavam, como eles humilhavam.
E conta também um detalhe, olha só, pra vocês, seus filhos da puta, olha só, tirando a Inglaterra, que eu vou dar uma defendida que eu não tenho tanta certeza, a galera não entrou na guerra por causa que todo mundo queria salvar judeu, não, tá bom? Era por causa de questão econômica e expansionista, tá?
Estados Unidos.
Porra, então vai tomar um olho no cu de você. Né? Porque nego acha que era por causa de judeu. Olha só, conta outro segredo pra vocês.
Que os Estados Unidos, logo depois que acabou a guerra, né, empregou alguns nazistas aí.
O Von Braun, da NASA. Isso. Não, eu queria falar o seguinte, eu tenho quase...
O Klaus Barbie, porra.
Sim, o Barbie. Eu não tenho tanta certeza, eu posso estar até falando merda, mas vamos lá. Os Estados Unidos tinham campo de concentração pra japoneses, então vai tomar no olho do cu de vocês, tá bom? Porra, vá se fuder, cara. Porra, é só ler, é só ser honesto. Você não quer gostar de nazismo? Fala assim, ó, eu não gosto. Mas para de ficar argumentando com merdinha, seus bostas. É isso que vocês são, uns bostas. Porra, faz tomar no cu, me cansa isso, cara.
Se tem uma crítica à academia, porque talvez seja até um discurso de meritocracia que contaminou a academia, porque a progressão na carreira acadêmica se dá por um ranqueamento. E esse ranqueamento é medido por produção acadêmica que o cara faz. Então a academia acaba se fechando muito nela mesma e não tem divulgação científica.
Sim.
Quem comunica essa divulgação científica são pessoas leigas.
Sim.
Jornalistas vesados, etc. Então isso é tipo uma crítica que eu faço à academia, porque aí queria se celeuma de pós-verdade e tudo mais.
Mas o que você está dizendo, Pato, olha só, o que você está dizendo é mais pura verdade e a melhor coisa. Sabe qual é o problema? A esquerda, ela sempre foi burra. Sabe por quê? A esquerda que eu vou dizer agora, eu vou dar nome aos bois. A esquerda que se diz marxista, leninista, sei lá. Os caras nunca chegaram às comunidades e falaram pras pessoas. Aí o cara fala, uma conclusão que eu cheguei, eu não sei se eu falei com vocês. Por que geralmente o cara que tem dinheiro, ele é de esquerda? Pelo simples motivo, o cara tem acesso a conhecimento. Você acha que o cara que acorda 6 horas... Vou ser modesto. Ele acorda 5 horas da manhã pra pegar um trem, pra ir trabalhar, se estressa, o cara acorda, tem que pagar a conta. Você acha que ele vai se dar o luxo de ficar lendo o Manifesto Comunista? Não vai. Quem faz isso é o cara rico. O cara que quer adquirir conhecimento, informação pra gerar conhecimento, e vai ler. Por isso que você tem pessoas com dinheiro, geralmente, sendo de esquerda. Porque o cara tem tempo pra ler essa merda. O problema é que a esquerda, em vez de educar a população de um jeito maneiro, mostrar pra ela, ela mesmo contribui pra essa bosta. Essa que é a
isso,
verdade.
Isso que o Bigode acabou de falar, a esquerda antiga incentivava, que era o chamado papel da vanguarda. Era mais conscientizado chegar com as pessoas ali que não entendem muito o que está acontecendo e passar a palavra para elas e elas compreendessem aquilo ali e participassem do processo. A gente sabe que as coisas não funcionam mais ou menos assim, porque se criou essa coisa de vamos fazer as pessoas pensarem por si só. Nisso de ficar pensando por si só, nisso de ficar se anistiando militarzinho, dizendo, eu sei inclusive que tem muita gente de esquerda aí, que aconteceu um negócio lá em Charlottesville, tá falando, gente, vamos defender a liberdade dos nazistas, de o que eles pensam e tudo mais, liberdade de expressão. Gente, se a gente deixar esses filhos da puta falando o que eles falam, velho, vai acontecer mais merda, velho. Nazista, a gente não dialoga.
Walter, infelizmente, desculpa te cortar, eu sou a favor da liberdade de expressão, cara. Eu não vejo nenhum problema aqui dos caras. Infelizmente.
Eu vejo, Bigode.
Não, eu vejo o problema, olha só. Eu vejo o problema. Mas é a liberdade de expressão. Então,
mas,
tipo...
Que mané, liberdade de expressão, cara. Os caras já tiveram 70 e poucos anos pra pensar aí.
Walter, olha só.
Foi local.
Beleza, mas olha só. Vamos lá.
Bom, pra início de conversa, Bigode. Pra início de conversa. O cara que vai pra rua dizendo que homossexual não presta, judeu é tudo uma bosta, imigrante tem que ir embora, já tá errado, cara. Já
não,
tá
Walter, errado, calma aí.
Porque isso vai completamente contra qualquer constituição que foi fundada depois das guerras mundiais. O cara vir com esse tipo de discurso não é opinião, cara.
Walter,
isso é ódio.
Olha
o
só.
Ódio não tem que ser como se fosse opinião, liberdade de expressão, nem nada.
Não, tudo
uma
bem.
Coisa é o cara dizer feia, comunismo, é coisa. É a opinião do cara. Outra coisa é o cara chegar e dizer preto não presta, pobre não presta, muçulmano tem que ir embora, Israel tá certo mesmo, tem que punir esse pessoal da Palestina. Isso não é opinião, Bigode.
Não, tudo bem, Vato. Olha só. Eu não tô dizendo que o que eles estão fazendo é certo. Em nenhum momento eu disse isso. Mas assim, numa coisa eu vou dizer. Você prefere que esses caras façam isso na surdina e ninguém saiba? Ou que eles façam à vista de todo mundo e a gente possa se armar. Eu vou ser muito sincero, eu prefiro me armar, né? Então é o que eu falo sempre pra vocês aqui. Eu prefiro o racismo norte-americano porque eu sei o que tá acontecendo e dá força pras pessoas se rebelarem.
Eu entendi o que tu tá fazendo, amigo. Tá falando, Bigode. Isso que tu tá falando, inclusive, foi até legal que aconteceu esse negócio de Charlottesville, porque várias fotos que foram tiradas do nazistas, os caras estão indo nos perfis dos caras, dos caras, olha, tá vendo, empresa? Vocês estão contratando nazistas aí.
Tá entendendo? Eu acho que é muito mais perigoso, por isso que eu falo. Eu acho melhor o cara que é racista ele falar que ele é racista. Porque eu sei com quem eu tô me lidando e eu sei aonde eu tô lidando. Na hora dos recadinhos eu vou falar. Vamos só mudar de assunto pra gente não ficar nisso, que vai ficar repetitivo também. Vamos falar de uma outra coisa. Sei lá, vocês querem finalizar falando do negócio do Batman? Querem só falar sobre o que vocês esperam da série dos Defensores? Se vocês estão animados pra ver o filme do Bingo, O Palhaço, O Rei das Manhãs? Porque eu tô muito animado, cara. Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi uma campanha nacional como a do Bingo, cara. O filme pode ser uma bosta. Eu vou ser bem sincero com vocês. Mas a campanha está excelente.
Não, mas aí eu entro...
Caralho, calma aí, fala, Keno.
Cara, essa é a grande questão, ô Bigode. Eu não tô vendo muito dessa campanha. Eu não sei por onde tá passando, tipo, até mim não chegou. Realmente, tanto que eu também não tava nem lembrado desse filme, cara. Lembrei agora que você tava falando, você citou ele no começo do cast. Como que tá sendo essa campanha? Que eu realmente, pra mim, não tá chegando.
Walter, você que ia falar que tava entre você e o Keno, explica pro Keno como tá acontecendo isso, fazendo um favor, e pros nossos ouvintes.
O negócio é o seguinte, Keno, essa semana que já tá precedendo aí a estreia, antecedendo a estreia...
Rapidinho, Walter, eu lembro sim, ô filho da puta. Desculpa, Walter, eu lembro, viado. É que eu vou deixar o Walter falar. Fala, Walter.
eles estão fazendo marketing agressivo pra cacete, estão mostrando o making of. Essa semana eles divulgaram uma espécie de making of que é fake. É tipo o Vladimir Brista, que tá interpretando o palhaço lá, que é o Bingo, mas que na verdade é o Bozo, mostrando os bastidores ali, uma treta com o Wagner Moura, que era o cara que tinha sido escalado para ser o Bingo, que o papel tinha sido escrito para ele. Deixa eu fazer esse papel, pelo amor de Deus. Porra, tu já foste Capitão Nascimento, tu já foste Pablo Escobar, porra, tu já foste... Inclusive, o Bigode deve se lembrar dessa parte que ele disse, porra, tu és o fornecedor, ele foi o Pablo Escobar, né? Moralizador, o Capitão Nascimento. Deixa eu ser o consumidor, caralho. Por favor, deixa, cara.
Mas o Walter não falou o principal. Aí, isso tá tudo na página do Facebook.
Ah, deixa eu ficar com ansioso no Facebook.
Aí, engraçado, é porque ele tá fazendo uma divulgação do material, ao mesmo tempo também que ele não se poupa de ter aquela coisa meio infantil, né, do palhaço, do Bozo, e ao mesmo tempo também ter aquela coisa politicamente correta, né, do cara que cheirava cocaína, comia e tudo mais. Esse filme vai ser PG de 18 anos, né? E lembra muito vagamente o palhaço Gozo lá do Hermes e Renato.
Sim.
E aí, Gozo, tá falando que é o Carlinho.
Carlinho da onde?
Então, Gozo, tô falando aqui de Bangu 1. Tá lembrado de mim não, irmão?
Carlinho, não, não!
Então, Gosto, tô ligando aí pra dar um salve aí pra toda a palhaçada também, certo? Toda a massa carcereira também tá mandando um salve aí. Tô ligado aí na correria, todo dia a humildade prevalece, tá ligado? Mas aí, Gosto, eu tô ligando aí mais pra ver aquela parada nossa lá, aquela correria, Gosto.
Correria, amiguinho? Brincar de correr? Vamos brincar de correr? Amiguinho, tem boa na linha.
Ei, Gosto, você tá ligado que eu tô preso aqui, mas não tô morto não, né, irmão? Tamo aí na correria, lado a lado, certo? E vê aí, você é meu parceiro pra essas correrias aí, né, Gozo?
Amiguinho, amiguinho, parceiro, você também é meu parceiro, amiguinho. Mas tem boa na linha, você não tá entendendo, amiguinho.
Ô, Gozo, você já pensou a respeito daquela nossa parada lá, aqueles tecidos finos nosso lá, irmão?
É, só abre um parênteses aqui. Isso tá acontecendo tudo na página oficial do Bingo e de vez em quando o Omelete divulga. Mas o grande lance é o seguinte, porque o Walter falou, tem uma esquetezinha de 7 minutos que ele fala assim, oi gente, tudo bom? Eu sou o Bingo, mas olha, eu não sou um filme pra você, eu sou um filme pro seu irmão mais velho, eu sou um filme para o seu papai, para a sua mamãe.
Ah, Bigode, tu viste uma rapidinha que teve dele dizendo, olha gente, não vai confundir meu filme com o filme do outro palhaço que vai estrear na próxima semana.
Sim, sim.
É justamente do It, né?
É, mano, tá
bom. Porque é o seguinte, ele falou o seguinte, porque aquele palhaço é do mal. Eu também sou do mal, só que...
De um jeito carinhoso.
Gosto de fazer sacanagem de outras formas. As minhas sacanagens são mais prazerosas.
O Keno, dá uma olhada nesses vídeos, eu não sei se o Pato viu também. Cara, assim, tá uma divulgação midiática, assim, de internet, que eu nunca vi pra um filme brasileiro, muito boa. E, cara, eu tô apostando muito nesse filme. Eu não tô pensando ele numa comédia total. Eu tô pensando que o filme, ele com o desenrolar, a personagem do Vladimir Brista, como o Bingo. Porque o que que é o Bingo, gente? Deixa eu explicar pra vocês rapidamente. Se eu estiver errado, foda-se. O Bingo é meio que uma... Como é que é o nome? Uma biografia, um cinebiografia do Bozo. Mas, Bigode, por que que não tem o nome do Bozo? Porque eu descobri uma coisa que eu não sabia. O Bozo é uma marca americana. Ele é um palhaço americano. Eu não lembro como é que ele é chamado nos Estados Unidos. E eles não podem usar o nome Bozo.
Bozo.
Não, não é Bozo, Bozo. Não. Não é Bozo, não. É outro nome. Pode procurar aí. Não é Bozo, não. É The Clown, alguma coisa assim. The Smile e o caralho é 4. E o que que acontece? Eles botaram pra Bingo o Rei das Manhãs. Não é à toa que eu não sei se é intencional. Ele é... Oi, fala.
Sim, Bozo The Clown.
É Bozo the Clown? Então tá, eu tava errado, mais ou menos certo, né? É que aqui é só Bozo, palhaço Bozo, mas força. E aí o que que acontece? Ele até faz lembrar um pouco até o Krusty, o palhaço, pelo azul e tudo mais. Então vai ser uma tipo uma cinebiografia do Bozo, porque vai aparecer a questão, vai aparecer a Gretchen no filme, né? Vai aparecer a questão que o primeiro Bozo aconteceu isso com ele. Ele tentou, acho que, ser ator na Globo e a Globo cagou pra ele. E a missão dele era ser primeiro lugar na audiência e ele consegue ser
não vai
primeiro.
Ter Xuxa, vai ter Lulu no filme.
É, Lulu? E outra, fica aí.
SBT não vai se chamar SBT, vai se chamar TVT.
Na época era TVS, né?
Não, acho que era SBT já.
Já era SBT já?
Eu acho. E ele vai fazer uma coisa mais legal. ele vai dar vida àquele famoso boato do alô, Bozo, oi amiguinho, vai tomar no cu. Não, tomar no cu não, suco de caju.
Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Alô? Pode falar.
Bingo, vai tomar no cu.
Não, amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho.
Que todo mundo sempre rolou essa lenda urbana aí que alguém ligou pro Bozo e mandou ele tomar no cu.
Sabe o que me lembra muito, Bigode?
Oi, fala.
Lembra meio, de qualquer maneira.
Oi, eu não escutei.
Bozo tinha aquelas coisas meio de piada e tudo mais, mas tinha aquela coisa meio deprê do personagem, né? Pido, sofrido pra caralho, porque ele só era lembrado por causa daquele personagem.
Sim.
Ele não tinha o mérito dele conhecido como ator e tudo mais. A mesma coisa vai ser em relação ao Bingo. Eu tô sentindo isso.
Sim.
Porque a história é que ele não pode revelar que ele é o Bingo. Ou seja, ele, o ator, não pode revelar que ele faz o personagem. Aí ele vai ficar todo o tempo amargurado porque ele é um cara que tá fazendo sucesso com aquele personagem e ele não pode falar que ele faz aquele personagem, que é segredo.
Eu sou a porra do Bingo, caralho! Eu sou a porra do Bingo, caralho!
Tá, só uma pergunta. Infelizmente a gente já sabe o final do filme, né? Ele vira evangélico.
Eu não sei se eles vão fazer isso.
Vou chegar até essa parte. Segundo lá o Ari Barroso, que é o cara mesmo que foi a inspiração do filme, incluísse uma das condições para ele ceder a história e tudo mais, incluísse essa parte dele ter virado evangélico. Só que aí eu não acho que eles vão colocar como...
Como ele quer, né?
Como ele quer, como ele encontrou a luz porque ele encontrou Deus. Não,
sim.
Acho que vai ser alguma coisa do tipo: ele teve, sei lá, uma epifania enquanto teve um acidente lá. É. Importante era a família.
Sim. Podia ser igual o final do lutador do Mickey Hug. Ele tem um acidente, acaba o filme, pronto.
Não, acaba o filme, só vem as letras, né? Fala, não, depois disso, pô.
Se for esse final,
entrou na igreja, foda-se.
Se for o final do lutador, eu vou aplaudir de pé, velho.
Eu só sei que tem que ter a cena lá do nariz cheio de cocaína aí, o Bozo charadaço.
Deve ter uma cena que vai ter isso, com certeza.
Não, a questão dele usar droga, eu não vi, eu acho que o primeiro trailer, acho que esse ano passado, já tinha comentado essa questão dele ficar doidado.
Sim, mas tem uma cena que ele tá olhando pra câmera e fica assim... Aaah! Aaah! Loucão, sabe, rindo.
Esse filme é
da hora. Não sai do Maradona nessa história.
É
assim
mesmo. Aí, ó, Bigode já passou. Aí, ó, galera, ó, confessando. Bigode já passou
de. Cara, eu tô assustado como a cada dia o Bigode tá parecido com o Rogerinho do Gato.
E esse filme é feito. É produzido pelo O2 do.
Sim,
Fernando Meirelles,
o diretor do filme é o diretor de fotografia do Tropa de Elite 1 e 2. O Alckmin já tá passando o efeito. Tropa de Elite
Cidade 1, de Deus também.
E Cidade de Deus, era o que eu ia falar depois.
Daniel Rezende, eu acho.
Sim, sim. Cara, assim, eu fico muito feliz. Fala, Pato.
Não, eu só perguntei porque é do O2, porque se você ver o catálogo de filmes deles, sai um pouquinho da mesmice da Globo Chanchada e tal. Eles dão uma diversificada bem até bacana, assim, pro
ter um cinema agora nacional. Agora, a Globo tá investindo um bocado de filme bacana. Por exemplo, o Aquarius, que foi aquele filme que deu polêmica no ano passado, foi investimento da Globo também.
É, o que que acontece?
Mas a gente tem que ver, tipo, produção, né? A Globo investe em todos, distribuição.
Sim.
Mas inferir... Influenciar na produção são poucos, assim.
Era o que eu ia falar. O problema do cinema nacional são dois. É o monopólio que a Globo tem em volta desses filmes, que a gente já falou disso aqui, se não falou, eu falo de novo. Que a Globo controla isso tudo. Pra quem tem dúvida disso, achem o vídeo do Caio Blá falando isso. Mas é uma coisa óbvia, né? E eu acho que isso mina e não permite que a gente tenha uma produção nacional maior. Tá entendendo? E a falta de divulgação, né, cara? Porque geralmente o filme brasileiro ele acaba sendo fraco, sim. Tá todo mundo elogiando o filme novo do Selton Mello, que eu tô afim de ver, que é com Vicente Carcel, né? Eu tô falando muito bem do filme.
No final de semana eu vou assistir com a minha mãe.
Opa, cinema. Depois então fala pra mim
e
se é bom.
Ela fez uma troca comigo. Ela disse: tu vai assistir esse filme e eu vou assistir na semana de
estreia o It. Eita,
que isso?
Desafio aceito.
Mãe do Walter é pauleiro, hein, bicho? Já vem pra ver o It, mano.
Olha só, deixa o Pato falar, seu filho da puta. Fala, Pato.
Essa coisa da Globo ter garantido a distribuição dos filmes Tem um outro problema agora que nem pro Netflix ou outros serviços de streaming o filme consegue a divulgação. Entendi. Porque ele ainda fica no braço, no guarda-chuva da Globo, então só pode ser passado nos canais da Globo.
Ou no Globoplay.
Ter sido uma solução Netflix, né, pra divulgar os filmes, não serve.
É, vocês querem falar mais alguma coisa?
Acho que não. Alguém tem mais algum assunto aí? Acho que a gente deu um apanhado bom aí de assuntos polêmicos. É, de assuntos polêmicos, né, cara?
Então, Batman é Playboy privilegiado.
Sim. Caralho, não. Só um último comentário que o MC... Eu só tenho a dizer que o MC da tá certo. E vocês, de 30 anos aí, que ficam defendendo o super-herói aí, como se ele existisse, trouxa pra caralho.
Tá falando merda, tá falando merda.
Cara, só uma coisa sobre esse caso do MC, né? Tipo, me falaram que ele falou de sacanagem.
Falou de sacanagem, isso, falou numa palestra, Kedô. Então, eu riu na palestra. Aí o pessoal encarou isso aí como se fosse uma declaração de fato, assim.
Uma injúria pessoal.
É. Olha só,
como o Walter destacou, primeiro, porra, um personagem que não existe, cara. Vocês não precisam defender a honra dele, não. Ele não existe. Ele não vai ficar ofendido com isso.
Tipo Deus, gente. Ele...
Pessoal, rapidinho, olha aqui pra câmera. A barriga da Tati, como é que tá? Vai pra trás, vai.
Ué, tá quase do tamanho da sua.
Oi, meu coroando, hein? Aí como é que tá o William, grandão?
Aqui pro final de semana já tá pra cortar esse melão, hein?
Tá, quanto tempo? Quanto semana?
Calma aí, deixa eu te escutar o que vocês estão falando. Vai fazer eco, calma aí, põe aqui, Tati. Fala aí, Walter, o que tu falou.
Daqui pro final de semana já dá pra cortar esse melão aí, hein?
E agora pergunta que tu perguntou, Pato.
Quantas semanas de gravidez?
Tati, responde aí, quantas semanas de gravidez, Tati? Tá passando mal, né? Desculpa. É, 33. Porra. Tá cheia de azia, ele tá lá em cima da barriga dela. É, sobre a questão do MC, eu só tenho uma coisa a falar. Mesmo que tenha sido piada, mas a gente já até discutiu isso. Ninguém reclama do Demolidor e do Justiceiro bater na galera. O problema não é o Batman bater.
Mas não foi esse o ponto, bigode da discussão.
Tudo bem, mas geralmente é o... Não, eu não tô nem falando do MC.
E
bigode,
vamos ser sinceros, quem é que liga pra... Demolidor e pra Justiceiro, cara.
Não, mas é isso que eu tô falando. Escuta o que eu vou falar. Calma aí, rapidinho.
O principal herói, o herói pica das galáxias é o Batman.
Sou mais o Cavaleiro da Lua. que é doido assumindo. Esse sim é
o Batman.
Esse veste o papel de doido, cara. Ele abraça. Não, sou maluco.
Falar nisso, o que vocês esperam do Bill Award aí, cara, que vai ter na Netflix? Que vai ter vários... filmes aí.
Isso realmente vai pra frente?
O que? Eu não tô sabendo. Fala aí frente, o que? Eu não tô sabendo. O quê?
Que? O Mark Miller vendeu os direitos dos personagens dele pro Netflix.
Ah, sim.
Ah, vai ter. Pode ter uma série do que quer. É melhor que
filme. Cara, eu vou falar, eu não sou fã do trabalho do Mark Miller. Eu não gosto do autor. Cara, eu acho algumas histórias dele que a galera tem como ótimas histórias, superestimadas pra caralho. É um cara que ele preza muito mais a violência gratuita, somente pra chocar do que pra servir pro andamento da história. Então, tipo, velho, não, cara. Até hoje, acho que dos filmes baseados nele, o único assim, que eu acho que foi bem feito foi o Kingsman.
Você está falando merda, Kenô. Você está falando merda.
Cara, foda-se, cara.
É sacanagem.
Porra. Não, cara, a galera, você que bate palmas pra Odin Logan dizendo que. Não, cara, você tá errado. Odin Logan não é bom, cara. Odin Logan é uma bosta. Muito ruim.
O Mark Miller fez pra isso, a editora. Ele se preocupa muito mais de fazer um argumento.
Pra filme.
Pra filme do que desenvolver uma história dentro do quadrinho mesmo. Esse propósito de um dia ele vender a editora.
Ganha dinheiro duas vezes.
Foi o que eu tava escutando na MDM agora, esses dias. O réu até falou. Ele disse, cara, o Mark Miller, ele encontrou um eixo de mercado que é esse lance de storyboard. Agora ele não quer mais escrever história em quadrinho, ele quer escrever história diretamente pro filme, porque ele vê que é com isso daí que ele vai ganhar grana mesmo, pô.
É, o cara do... Dead.
Sim. E outra, só pra antes de a galera falar, antes da galera falar, mas que não, você é hater do Mark Miller. Não, cara, eu não sou hater do Mark Miller, porque quando esse filho da puta quer escrever uma história boa, ele senta a porra da bunda na cadeira e escreve, que tem aquele tal do Hulk, né? Hulk, que é gigante, que é simplesmente do... ele ficou puto com o Superman do Zack Snyder, porque ele achou o Superman violento, gratuito, tipo, tudo que as histórias dele são, fazer uma história de uma de verdade. Eu sei, ainda com isso, porque esse filho da puta, ele consegue fazer coisa boa, mas não faz, ele quer vender, o que? Falou, ele quer dinheiro.
O melhor quadrinista não vai ser o cara mais rico, né?
Não.
O melhor empreendedor.
O Hulk lá do Mark Millar era pra ser uma história do Superman, que ele ficou chorando pra DC, pra que, por favor, publicasse. A DC cagou e andou. Ele foi lá e fez a história. Uma história bem melhor que o Superman.
Malandro, o Mark Millar não é o autor do Entre a Foice e o Martelo? Que vai também ter relançamento da Panini, que é o que todo mundo quer. Eu quero, porra.
Sim. Eu vou comprar essa porra chorando, cara. Se essa história for ruim, eu vou ficar com muita raiva, cara.
Porra. Não, Keno, essa história é sensacional. Tem o melhor final de todos os tempos, que, por sinal, foi escrito pelo Grant Morrison.
Ah, tá. Olha aí, ó. Tu vê que tiveram que passar o final contra o cara, né?
Não.
E outro viés da notícia é a Netflix adquirindo propriedades intelectuais, porque cada vez mais os outros estúdios vão se afastando dela e ela tem que sobreviver do grupo Disney, Warner, etc.
Sim, rapidinho. Eu acho que era o que o Walter ia falar. A Disney vai fazer um streamer só dela, malandro. Fudeu. Vai criar uma bolha.
Sim, vai.
É, eu acho que cabe, sei lá, no máximo cinco... Eu acho que cabe no máximo cinco serviços grandes. E tem que ser cinco serviços abrangentes.
A Sim. pergunta que não quer calar, vocês acham que esse negócio desses serviços agora que tem streaming, eles vão ser prejudiciais para eles próprios a longo prazo, ou a curto prazo eles vão ser prejudiciais para a TV a cabo? As pessoas vão parar de assinar TV a cabo e agora vão assinar serviço streaming.
Então,
dependendo da comodidade de cada um, cara.
Tipo, eu acho que
pro povão, acho que nem rola ainda, Walter. O povão mesmo não tem... essa cabeça de Netflix ainda. Poucas, só mesmo quem é mais informado, mais ligado com internet, essas coisas, é que realmente entra nesse mundo. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para engrenar, para isso substituir a TV a cabo. Então, não é minha opinião.
Se for uma bolha inflada mesmo, inflacionada, vai favorecer a pirataria, porque vai voltar a ser mais prático baixar filme e série. Porque vai acabar a simplicidade, que é a vantagem do streaming. Por exemplo, a Warner, em vez de fazer um serviço com guardas e abrange todo, que é TNT, DC, HBO, se ela fizer um serviço só para DC, um serviço só para HBO, um serviço só para Hanna-Barbera, etc., aí vai ter uma bolha. Mas se ela criar um serviço que abrange todo, como holding mesmo, aí eu acho que não cria, assim. E tem que partir para as outras empresas. A Disney... tem que criar um que engloba Marvel, Lucasfilm, os filmes live action, as séries da ABC. Se ficar segmentando, aí que forma a bolha.
Não, Pato, eles não vão fazer isso não. Eles vão lançar tudo que é Disney, eu acho, vai lançar num streaming só. Eu vejo isso de duas maneiras. É bom, porque talvez vai forçar a Netflix a produzir mais coisas decentes e fazer...
Mas em compensação, vou aumentar a dívida da Netflix,
calma, cara.
A história da dívida aí da Netflix é uma parada, você sabe, né? Com causa, mas segue aí.
E o que eu ia falar é que, num certo ponto, é ruim, e acho que foi o Pato que falou que vai aumentar, ou o Keno, que vai aumentar a pirataria, talvez. Por que aquilo? Por que eu acho que não vai acabar com a TV a cabo? Porque o cara que tem TV a cabo, ele quer ver o futebol, que ele vê o futebol, ele vê o Globo News, sabe? Sei lá, a Tatiana Sim. vê muito Discovery, Home Health, seja lá o que for, que seja roça de casa, não sei o que lá. Foi...
E eu me liguei esses dias no outro pensamento, né? Que o ao vivo no streaming ainda não tem... A HBO não consegue lançar o Game of Thrones no HBO Go porque não tem suporte o site dele.
Fala aqui, depois eu falo, pode falar.
Não, cara, isso aí também, até pela parada, como eu comentei também, cara, né? Tipo, a galera não tá assimilada isso, eu tenho exemplos aqui no meu pai, entendeu? Um dia que nossa TV a cabo caiu e ficou sem nada pra ver. E aí eu botei lá o notebook dele, liguei na TV, cara, tá aí, parada, tipo, tu vê os canais de cara, que eu acabei fazendo o que o Bigode falou, né, pulei um pouco ali mais ali
pro meio pirata, para ele poder ver os canais do esporte dele e tal. Tipo, mas ainda assim, ele não conseguiu aproveitar aquilo numa maneira plena, né? Como, por exemplo, eu, Bigode, Walter, Mato, a gente faz. Tipo, a gente vai, quando quer ver o seriado, baixa o seriado, então acesso o Netflix e tal. Tipo, ainda acho que o pessoal ainda ela quer ter aquela comodidade de ter alguém te entregando o serviço, né? Falando para você.
Tipo, porque tem o lance da internet, cara. Tem o lance da internet também. Vamos lá. A gente acha que todo mundo tem internet. Nem todo mundo tem internet. Quem tem internet não necessariamente vai ter uma internet de qualidade. Não necessariamente o cara tem uma Smart TV e sabe mexer. Tem todas essas variantes que a gente tem que sair um pouco da nossa bolha.
Banda larga hoje em dia. Só que a nossa banda larga, ela ainda tá em passos de equino, né?
Sim.
De
cavalo, né? Olha só, Walter, a tua mãe sabe mexer no Netflix?
Sabe, porque eu já ensinei pra ela.
Mas
porque
você ensinou. Mas a tua TV é Smart? TV? É TV Smart?
É Smart.
Ela sabe mexer na TV Smart?
Ensinei pra ela.
Tu ensinou, mas ela não sabia. Então, tipo assim, sabia. A gente tem que pegar essa galera, cara. Até a galera, tipo assim, que ainda tem aí, a galera mais velha ainda tá aí. Não é todo mundo que sabe mexer com a internet. Então tem várias variantes. O cara às vezes não tem uma internet porque não chega a internet no local onde ele mora. Ou às vezes ele tem internet, mas não tem uma Smart TV. Aí ele não tem um feeling de comprar um Chromecast ou esses TV agora que tem Android, né? Então, nossa. Então, tipo, tem várias variantes aí. Eu acho que o streaming, a gente pensa que é uma coisa muito acessível, mas no Brasil eu acho que ainda é uma coisa muito de nicho. Até baixar filme é coisa de...
Tem uns gaps geracionais que vai ter uma geração que, bem ou mal, vai morrer abraçada com a tecnologia da TV aberta, vai morrer abraçada com a tecnologia da TV a cabo, mas só mais pra frente que vai ter geração que vai se dar bem com o streaming, assim.
É tão de nicho é que a pirataria continua viva e leve e solta aí. Porque
claro.
Porque a gente vê de banca aí, de DVD e tudo mais... Meu padrasto um dia desses trouxe um filme aqui pra casa e disse: cara, tu pode ver todos esses filmes na internet.
Tu pode baixar a porra desse filme, né?
Não, mas... pode baixar esses filmes.
Eu fui no...
na televisão.
Fui numa loja americana, né, que era Blockbuster, e tinha duas pessoas na fila alugando.
Cara, tem locadora aqui na ilha ainda. Eu acho que o cara usa filme pirata, mas eu não vou entrar nesses detalhes que eu ainda não vi.
Aqui tem uma locadora ainda, só que tipo, a locadora do cara tava tão sucateada, o negócio tava tão baixo, que o cara fez uma obra na locadora, agora ela é locadora e farmácia e ainda vende umas paradas de informática.
Viu?
Você vê como que o cara teve que se engajar pra manter
o negócio. Mas sabe qual é o lance? Locadora talvez só vai voltar se voltar essa questão tipo hipster, sabe? A galera que gosta ainda de ir na locadora pra bater um papo e alugar um filme e devolver. Porque o grande lance é o seguinte, cara. Olha só, vou dar um exemplo pra vocês.
Cara, que gosto de sentir aquela emoção de entrar naquela salinha lá
do pornô. Eu vou aproveitar. Calma aí. Só terminar de falar e contar uma história pra vocês. Olha só, tem uma série que eu vejo que ela tá disponível na Netflix americana, que é Turn, né? É American Washington's First Spies, né? São os primeiros espiões da guerra de independência dos Estados Unidos. Ela tá no Netflix, mas Netflix americano. Ela não tá no Netflix brasileiro. Eu tenho que baixar, tá entendendo? Então, tipo assim, tem coisa que tu ainda vai baixar na internet, cara. Tipo, eu quero ver Blade Runner. Não tem no Netflix, vou ter que baixar. Então, tipo assim, não é tudo que tem no Netflix, né? E a outra história que eu ia contar pra vocês é o seguinte. A locadora na qual eu trabalhei, ela tinha uma sessão pornô, né? Eu ainda não trabalhava na locadora, era só cliente. Quando de repente a menina sai correndo, que o dono da banca era o dono da locadora. Ajuda, ajuda! E o cara sai correndo. Um cara entrou na parte pornô, tocou uma punhetinha, gozou no chão e saiu correndo.
Porra, que merda. Só com a contracapa do DVD.
Não, não era no DVD não. O que acontecia? Eles emprestavam um catálogo pra pessoa ir vendo qual queria, e os filmes pra, sei lá, uma criança não entrar ali e sair com o filme, eles tiravam. Então tinha assim, eles botavam tipo num fichário e tinha um código. Aí o cara olhava no código e eles, esse filme tá em tal local. Aí era meio organizadinho, mas aconteceu isso. Então tipo que assim... Ainda tem muita essa galera, cara, que vê. E uma coisa que o Keno falou, e eu acho que foi o Pato que terminou falando também, a TV ainda dá aquele conteúdo de notícia ao vivo. Então não necessariamente você... O teu celular não toca... quando tem uma notícia importante. Agora, se você tiver com a televisão ligada e estiver na cozinha, você sabe que é uma notícia importante. Então a TV, acho que aberta, não vai morrer por causa disso ainda também, né? É a notícia que você vai...
Mas qualquer coisa aberta, né, pra isso.
Oi, não entendi, Val.
Agora, o negócio da TV paga, pelo menos pra mim, o que fez eu cancelar a Sky aqui em casa é porque 95 canais e tu ficar uma hora, duas horas e meia ali zapeando, tu tentando encontrar alguma coisa pra assistir, é foda, velho. Porque parece que era sempre a mesma merda. A gente não encontrava nada de novo, assim, nada que, por exemplo, a gente poderia encontrar com facilidade na TV aberta.
É porque a TV a cabo também, ela cresceu demais, cara. Ela ficou muito repetitiva. Tipo, porra, teve uma semana que o filme que ia passar na tela quente tava passando no domingo na TV a cabo, sabe? A TNT tava passando um filme, eu mudava de canal, a HBO também tava passando. A TV a cabo...
E outras coisas também. Por exemplo, os filmes inéditos, filmes que, por exemplo, acabam de passar no cinema. Você tem que comprar... Um catálogo, um canal, por exemplo, Telecine Premium, pra poder ter acesso àquilo ali, cara.
Não mais. Agora, pelo menos na net, você tem lá o Now e você escolhe o filme que estreou. Eu acho que você pode comprar só aquele filme.
Na Sky ainda é assim, cara.
Ah, tá. Eu não sei. É, aqui, cara, eu fico pensando que tem tempo que eu não vejo mais TV a cabo. Quem vê mais é a Tatiana quando vai dormir agora, que ela põe nos Discovery da vida e Home Health, seja lá o que for, e ela acaba vendo. Mas, cara, eu parei pra ver, eu não vejo mais TV a cabo. Eu acho que a única vantagem pra mim ainda de ter TV a cabo é a questão do Globo News. Eu gosto de assistir de vez em quando, tá entendendo? Mas você não tem novidade mais na TV a cabo, porque os canais estão repetitivos demais. A popularização da TV a cabo, eu acho que fez com isso, mas o adjunto da internet, mas sei lá. Vamos finalizar por aqui, já tem 1h27, né?
Pô, só isso, pô? Pensava que era mais, né?
Nada.
Se tinha falado que tinha 1 hora, 1 hora.
Não, eu tô com fome também, ainda tenho que terminar de estudar, a Tatiana tá passando mal.
Então vambora,
fecha. Não, eu vou deixar essa porra aí. Então é isso aí. Chegamos na mesa com ele, vou na ordem que tá aqui pra mim. Ô, Pato.
Isso aí.
Chegamos com ele sim, direto do Baleia do Pará, com a sua votinho de férias. Volta ao supermercado.
Sucesso, o Bingo tá feliz. Só não pergunte ao Bingo que ele mete nesse nariz.
E estamos com ele sim, que acabou de falar caralho. Tem uma risadinha muito legal, o sapo mais pulador, o Keno.
Valeu, obrigado aí.
E eu, o host que gravou bêbado. Quando a gente vai gravar um podcast todo mundo bêbado, hein?
Cara, isso não vai dar certo.
Não vai dar.
Eu tô sem grana pra breja, cara. Tá foda.
Ah, mas é isso aí. Eu sou o bigode do começo, seu host.
Ô, tá... Keno, isso não é desculpa. Pega o álcool da cozinha.
Pô, só se eu fizer
mistura
isso,
com
cara.
Mistura com limão, mistura com água e pronto, toma.
Cara, que papo de alcoólatra.
Meu avô era craque em fazer isso.
Olha aí, ó. E eu, o host mais louco do que nunca, com um pau mais assanhado do que cabelo de bêbado.
Com essas coxas maravilhosas. Cara,
tu quer ficar porre?
Oi, Valdo.
Falando.
Ah, então é isso aí, um beijo.
Tô ensinando a ele o caminho das pedras, pô.
Então vamos lá. É, um beijo, um abraço, vamos pros recadinhos barra dicas. Tchau, tchau.
Chegamos muito longe. O amor prevaleceu. Vivemos um pro outro. Um brinde a nós dois.
É isso aí, galera. Estamos no recadinho de barra dica. Vamos começar com ele, que é o que dá mais recado mais rápido. Pato, algum recadinho, alguma dica?
Eu vi um documentário esquerdalha.
Começou o comunismo. Petista. Começou o comunismo. Petista. Começou o nazismo no grupo. Puta seu que pariu.
Toca uma internacional no fundo.
Seu nazista. Vai, nazista. Fala aí, seu comunista nazista.
Que é um documentário sobre o geógrafo Milton Santos.
Grande
acho Milton que é o mundo Santos. Global visto do lado de cá. E ele é de 2006, assim, e discute a globalização. O interessante de ter visto agora é que ele é meio que pré a tomada da América Latina pela esquerda. O que fez a esquerda ganhar o poder, né? Porque como o mundo do liberalismo estava até atingindo a população a um certo ponto, que a população finalmente recorreu à esquerda, e hoje parece que há uma retomada, né? A gente voltou no tempo de 2000, dos anos 2000 já. A gente voltou para os anos 2000 e parece que não serviu de nada esse breve período de esquerda na América Latina. E outra dica é, para quem tem alguma curiosidade de ver Game of Thrones, a série, enquanto ela ainda tá no ar, né, que vai acabar ano que vem.
Aê!
Porque depois que acabar, eu acho que não vai ter mesma graça, vai ser meio que Lost. Você tem que surfar no hype mesmo, porque depois não vai ter você não vai participar do fenômeno que é a série, sabe?
Não, mas aí tem aquele negócio, Pato. Lost, ela começou a ficar ruim durante o seriado. Game of Thrones, pelo que eu tô vendo, tá conseguindo se manter legal, cara. Como vai acabando que vem, então acho que vai se manter no alto.
Mas eu entendo a colocação do Pato, porque o lance do Game of Thrones é tu acompanhar em conjunto com as pessoas. É tu comentar cada cena com as pessoas.
No Twitter.
Exato.
Reclamar dos spoilers. Ai, né? Gente, não é divulga que... spoiler.
Porque quando tu assiste sozinho, assim, acompanha sozinho a série, comentar, né? E tu acaba perdendo o hype, assim. É tipo o Breaking Bad, de uma certa forma ou outra.
Acho que o Breaking Bad ainda resiste, né? Se você assistir o fator replay ou o fator pra quem vai começar a ver pela primeira vez agora. Game of Thrones, eu não sei se ele vai cair tão bem quanto cai agora no meio do hype, sabe? Porque a série é muito descompassada como um todo e eu não sei se vai ser um produto tão bom quanto aparenta ser agora com a emoção, assim.
Ô, Pato, sabe o que vai ser Game of Thrones? Tipo o final do show de Truman. Vai acabar, o pessoal vai procurar outra coisa pra ver.
Boa.
É como você acaba um livro, né? E agora, o que eu faço da vida?
Vou ler o outro. O que eu vou comentar no Twitter? Caralho, que série escrota, cara. Mais alguma coisa, Pato?
Não, só isso. Já acabei. Pode vir me limpar.
Vai divulgar Twitter, não, viado?
@opatoduck. Ah, uma coisa que deixei passar no cast. Eu também condeno o nazista, mas propagando que nazista tem que tomar soco que você vai resolver as coisas.
Isso aqui não é capa do Capitão América, né, Pato?
Você não combate discurso de ódio com discurso de ódio.
E é isso aí. Walter, supermercado, algum... Ai, caralho, algum recadinho? Walter, algum recadinho? Fala, Walter.
Eu tenho um recadinho que vai ser complementar o que o Pato Dunk acabou de falar. Pra mim, nazista bom é nazista morto. Nazista... Que assim, ação, pau no cu de quem acha que tem que argumentar com nazista.
Por isso que
é isso aí que eu acho. Partindo para as minhas dicas, é o seguinte: eu indico aí pro pessoal, nessa última semana, assistir uma série que parece muito Breaking Bad, que cheira Breaking Bad, que não é Breaking Bad, que é Ozark, que é uma série protagonizada aí pelo Jason Bateman, lá do Arrested Development, que ele vai meio que pelo caminho lá do Bryan Cranston, que era um ator de comédia e virou um ator de série dramática. E é basicamente quase o mesmo plot ali, só que ao invés do cara ser químico, lutador que trabalha pro cartel mexicano, bate gerar tanto dinheiro pro cartel mexicano, porque se ele não gerar esse dinheiro, ele acaba dormindo com sete palmos debaixo da terra, tal qual um nazista filho da puta que merece morrer. Tá, é isso aí, pessoal.
Caramba, é o cara que faz os filmes.
Assista essa série no Netflix, lave seu pinto e é, siga as ordens, siga a Constituição e bata no nazista. E é isso aí, pessoal. Me siga no Twitter, @WSupermercado, onde eu incentivo as pessoas a baterem. E é isso aí, pessoal. Mesmo abraço e tchau.
Eu pensei que o Walter fala assim. Eu pensei que o Walter ia falar assim, não é o Breaking Bad, mas é o remake mexicano do Breaking Bad.
Essa é boa também.
Cara,
você
já viu o remake mexicano do Breaking Bad?
Só eu cenas. Só cenas.
Não, mas deve ser bem melhor.
A Record, poderia fazer uma versão. A Record poderia fazer uma versão do Breaking Bad, né? Não. Uma química, uma química perigosa. A novela, Química do Mal, a nova novela da Record. Kenô, sem ser espancar nazistas, sem ser defender nazistas, tem algum recadinho e dica?
Sim, cara. Dessa vez, acredito que eu tenho uma dica, assim, cara.
Tem que dar carinho pros nazistas.
Carinho nos nazistas. Cara, a regra é clara. Você pode falar o que quiser, só não pode falar merda. Defender o nazismo, tu tá falando merda, tem que tomar na cara mesmo.
Ih, caralho! Fala, qual cara, é a dica?
Não tem essa, não. Falando sério aqui. Tava esse tempo aí, como tem esse tempo à toa aí, eu decidi acessar meu Netflix de novo. E ver algumas séries, e por surpresa, a série eu acho que, se não me engano, é do ano passado. Mas eu acho que, não sei se teve grande repercussão assim. Mas recomendo, é curtinho, 8 episódios, que é o Desventuras em Série, cara. Realmente a Netflix conseguiu me chamar, né? Cara, assim, botando nada a perder, assim, tipo, eu acho que vou deixar ligado, assim, enquanto eu mexo no computador. E, pô, a série me prendeu, cara. Ela tem um modo de conversar com você muito bom, cara. Ela consegue levar o enredo sempre muito bem. E termina de uma maneira bacana pro gancho da segunda temporada. Pode assistir, que é muito bom, e fica a minha recomendação. Tipo, a dublagem tá boa, mas o personagem principal, que seria o Conde Olaf, né, o personagem do Patrick Harris, infelizmente a voz que escolheram não combina com o personagem. O dublador, infelizmente, ele não consegue fazer.
Chama Márcio Seixas, porra!
Olha aí. Não, mas sério, cara, o cara, infelizmente, ele não muda, por exemplo. Quando o cara é tudo de disfarce, infelizmente você não tem essa parada, o cara continua com a mesma voz, isso é meio fraco.
Sabe por que a dublagem não é boa? Eu vou te cortar, porque é um aluno execrável do Marcos Seixas, é a voz de túmulo, porra.
Pode ser. Então, tipo, minha recomendação é que isso aí, não sou muito incentivador, mas esse tem que ser assistido na linguagem original, cara. Porque realmente o Neil Patrick Harris se destaca bastante ali no seriado, só pela interpretação dele.
Que não. Acabaste de salvar meu final de semana, porque eu vou assistir essa série ao invés de assistir Defensores. Obrigado.
Cara, pode assistir, cara. É muito divertido, Valdo. É divertido pra caramba.
Tô pensando que eu ia perder meu tempo assistindo Defensores, cara. Obrigado.
Cara, pega pra assistir, cara. Pega pra assistir que vai.
Então é
melhor. Claro. Ah,
perdão.
Perdão. E não esquecendo, se você tá ouvindo esse podcast, tá pegando pelo vídeo, pô, a gente tem um blog, que é o wikicastbr.blogspot.com.br. Que é onde você pode não só ver, acessar os nossos outros podcasts, como também deixar seus comentários. E caso você queira entrar em contato com a gente pelo Twitter, Facebook, ou conhecer nossos parceiros, tem dentro do blog, na aba, creio que tem uma aba, fale conosco, se não tiver, procura ali, que também tem as informações todas ali. E me sigam no Twitter, o que é @_00, onde eu falo de cultura pop, muita japonesice e videogames. É isso aí, galera.
É isso aí. Primeiramente, eu queria falar que eu adoro gravar com vocês. Fico feliz que a casa tá completa com os...
De bêbado aí.
Não, o efeito álcool já passou já. Eu fico feliz de gravar com vocês. Adoro quando gravamos todos nós, né? Eu sou o Bigode do Comissário. Me sigam no Twitter, @BigodeDoComissário. Eu falo pra vocês darem uma moral lá pros contos do meu amigo Sami Farage. Eu, na semana passada, galera, esse podcast vai estar atrasado. Essa semana, sábado, vai sair um podcast, que é o do One Punch Man. Né? Então eu peço desculpa pra vocês, eu não postei um podcast na semana passada porque a avó da Tatiana faleceu.
Nossa, tá tudo embaralhado.
E tipo, vocês vão saber disso só depois, né? Aí eu, não que eu não tivesse com cabeça, nem a Tatiana, mas a gente deu um suporte mais pra mãe dela, que tava chateada. E cara, a vida tá corrida. Então eu vou com o curso que tá me atrapalhando um pouco, né? Nem a faculdade de trabalho, o curso de alemão tá me atrapalhando muito.
Aí, não, nazista!
Ah, meu Deus! Né? Eu não vou nem defender os nazistas e nem falar bem dos nazistas. Vou falar assim, matem comunistas porque eles são nazistas. Brincadeira. Né? Minha dica é o seguinte, são 3 dicas. A primeira é, assistam um documentário que tem no YouTube chamado Olhos Azuis, pegando essa onda aí de... Eu tô numa onda muito esquerdista, cara. Puta que pariu, que merda. É, que Elliot, alguma coisa, não lembro o nome agora da autora, onde que ela trata brancos como brancos tratam negros durante o ano e os anos todos, né? Outra dica que eu vou dar pra vocês, que eu vou mostrar pros meus amigos em vídeo, comprei o filme do Capitão Fantástico, R$19, na Livraria da Cultura, não tô ganhando nada pra fazer isso, procurem, ótimo filme, Capitão Fantástico. E a outra é que eu comprei o clássico do Friedrich Lang, Metrópolis, pra ver. Tá aqui, bonitinha a edição. Vejam esse filme. É um puta filme. Várias críticas sociais esquerdistas também. Né?
Eu e, não... e de que país é esse filme?
Metrópolis é um filme alemão do Friedrich Lang. Foi...
Olha só. Coincidência?
Coincidência?
É aquele filme que o Queen utilizou... pra o Radio Gaga.
E George Lucas também.
É, né, pra fazer o C-3PO, o robô mais chato da história.
Não, o que o Jorge Lucas não copiou, né?
Boa, ué, o Valerian aí, né?
O filme do Obi-Wan, e aí, eu aposto que vai ter o Boba Fett também no filme.
Pô, Boba Fett tem que ter, cara, porra.
O Robocop também se inspirou nesse filme.
Valerian?
Ah, porra, Metrópolis.
Ah, tá. Porra, aqui tá dando erro aqui. É isso aí, galera. Esse é o Wikicast, que foi um papo de bar, né? Falando sobre várias paradinhas. Eu sou o Bigode do Comício, chamamos na mesa com o Pato, o Walter e o Keno. Domingo gravamos de novo, só não sei qual o tema. Se alguém vê os Defensores, a gente grava sobre os dois primeiros episódios de Defensores. É isso aí. Um beijo, um abraço e leia um conto do meu amigo Samir. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!
Nazistas!
Aí você vai amadurecer. Opa, outra cerveja.
Eu sou a porra do bingo, caralho!